Solar.
Observatório do Terceiro Setor.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor.
Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Em homenagem ao Dia do Professor, comemorado amanhã, dia 15 de outubro, hoje vamos falar sobre educação. A educação no Brasil tem avançado nos últimos anos, com mais universidades e políticas públicas que garantem o acesso dos menos favorecidos ao ensino superior, como ProUni e as cotas. Mas, segundo o relatório da ONU, o Brasil ainda é o oitavo país com o maior número de adultos analfabetos no mundo, num levantamento feito com 150 países. São apontados 13 milhões de analfabetos com mais de 15 anos, de acordo com a mesma pesquisa. Somente em São Paulo, a principal capital do país, existe mais de 354 mil analfabetos. O que ainda precisamos fazer para deixarmos esse quadro de tristes estatísticas? Como valorizar os professores e educadores e garantir que eles tenham condições dignas de trabalho? Vamos discutir esse e outros temas com a presença da Suzana Maria de Carvalho Ribeiro. Ela é educadora e coordenadora geral do projeto Âncora, da associação que atua na área de assistência social e na educação. Boa tarde, Suzana. Muito prazer recebê-la aqui.
Boa tarde, Joel. Tudo bem?
Esses índices do analfabetismo chocam a gente.
Chocam. E o pior é que são verdadeiros e a gente percebe o que traz de infelicidade para essas pessoas que são vítimas dessa educação que a gente tem muito a falar sobre ela.
O que espanta também é que são 354 mil paulistanos analfabetos.
Pois é, analfabetos funcionais e analfabetos, né?
E economicamente ativos.
Eu sempre gosto de contar de um caso que eu conheci, que a pessoa era um executivo e ele era analfabeto funcional. Era um executivo até conhecido e era analfabeto funcional. Então, a ginástica que ele fazia, com a ajuda da secretária, que nunca pôde mudar porque ela sabia disso, e ela era uma ginástica violentíssima. Quer dizer, é um drama. Cada uma dessas pessoas sofre um drama.
Você citou um empresário. Imagine um trabalhador que então, pega o ônibus pela cor, porque ele não sabe identificar pelo nome. Que horrível, né?
Muito triste. Posso falar mais uma historinha também?
Claro que sim.
Que antigamente tinha outro nome, né? E educação de jovens e adultos. E tinha quando uma senhora aprendeu a ler, foi a maior emoção que ela sentiu e eu junto. Porque ela falava assim: nossa, agora eu não preciso mais pegar o ônibus pelo número, porque o número ela conhecia. Agora eu sei quando é V, Pontinho e Pojuca. Foi uma coisa que eu nunca mais esqueci.
Emocionante.
E foi emocionante.
Você, ouvinte, pode participar do nosso programa pelo telefone 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste sua pergunta em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório Terceiro Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor. Vamos ouvir a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Faltam 1 milhão e 400 mil professores para atingir o ensino básico universal. Eleutério Guevara, direto de Nova York, tem as informações.
O mundo tem um déficit de mais de 1 milhão e 400 mil professores para alcançar Educação Primária Universal até 2015, o segundo dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Mais de 3 milhões e 400 mil profissionais da área serão necessários até 2030, de acordo com o Instituto de Estatística da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco. No Dia Mundial do Professor, assinalado neste 5 de outubro, chefes de agências da ONU consideram urgente investir nas melhores oportunidades possíveis para milhões de crianças, jovens e adultos. Um comunicado conjunto destaca que é uma prioridade capacitar os professores para que estes tenham sucesso. Entre os requisitos estão formação rigorosa, melhores condições de trabalho, treinamento com base na qualidade e desenvolvimento de carreira bem planeado. A data é celebrada pelo 20º ano com o pedido de ensino inovador, inclusivo e focado em resultados para o período pós-2015. A diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, subscreve a declaração juntamente com o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, OIT, Guy Ryder. De acordo com a Unesco, a escassez global de professores pressionou muitos países a contratar educadores com pouca ou nenhuma formação. O facto comprometeu o progresso da educação de inúmeras crianças em idade escolar em todo o mundo. O consenso é que está-se perante uma crise de aprendizagem global, com 250 milhões de crianças que não aprendem o básico. Mais de metade delas passaram 4 anos na escola. Os chefes de agências também observaram que a qualidade do ensino depende de professores que gozam de direitos básicos como a proteção contra a violência, liberdade académica e liberdade de aderir a sindicatos independentes. Da Rádio ONU em Nova York, Eleutério Guevara. New York, New York.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Para muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje com a Suzana Maria de Carvalho Ribeiro. Suzana, esses dados também apresentados pela reportagem da Rádio ONU, também, nossa, são impressionantes.
Pois é. E eu acho que é tão triste, né? Porque eu percebo que as pessoas não sabem muito o que fazer para reverter esse quadro. Então, eu, por isso que eu acredito no que nós estamos fazendo, né? E até porque é uma tentativa muito bonita e muito séria, e a gente tem notado uma mudança muito grande nas crianças.
É, não é um estímulo para a carreira do professor mais, né? Sobretudo professor de ensino básico.
Pois é. Isso e aí, pois é.
O que é o Projeto Âncora?
O Projeto Âncora é uma entidade assistencial. Ela, durante 16 anos, trabalhou somente atendendo no contraturno escolar, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, pelo Projeto Âncora, já passaram 6 mil crianças. E as atividades no contraturno escolar, sempre voltadas para a arte, né? Ele foi fundado por um empresário que tinha muita vontade, o seu Walter Steurer, de devolver para a sociedade o benefício que o Brasil fez para os pais deles, acolhendo seus pais, que eram austríacos. Daí, nesses 16 anos, o que aconteceu é que todas as vezes que a gente parava para olhar, a gente sentia falta de continuar o trabalho que era desenvolvido no Projeto Âncora. Porque a criança, parecia que a gente estava chovendo no molhado. A criança estava de manhã conosco, ia para a escola pública, no outro dia tinha que começar mais ou menos do ponto zero, porque eram diferentes as formas de se fazer. Então, aí a gente quis formar, a gente quis ter uma escola lá dentro também.
Que bom, né?
É.
Agora, Suzana, nós vamos para uma outra realidade. Vamos falar um pouquinho da escola pública. E agora
Sim.
participa do nosso programa por telefone a Maria Isabel Azevedo Noronha, presidente da PEOSP, Sindicato dos Professores de Ensino do Estado de São Paulo. Boa tarde, Maria.
Boa tarde a todos que nos ouvem através da Rádio Trianon.
Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Amanhã comemora-se o Dia do Professor. Sem querer ser irônico, há motivos para comemorar?
Eu acabei de dar uma entrevista nesses termos. Não, motivos não tem. Eu acredito que o que tem, na verdade, é a vontade pessoal, né? O esforço pessoal dos professores em se manterem numa profissão que não é valorizada e que deveria ser, porque ela é a mais importante profissão. Ela forma, se não, cidadãos, né, deste país. E eu acredito que os nossos governantes, muito pouco, deixam, aliás, poucos motivos para que a gente possa comemorar. Mas a gente pode, sim, né, nos manifestarmos. Eu acho que até receber apoio da sociedade, por que não, né? Eu acho que é um profissional que tem que ser aplaudido de pé, porque tem as duras penas enfrentado aí as escolas públicas, que não tem tido condições de trabalho, que tem convivido com a violência nas escolas e, o que é pior, não tem uma valorização salarial, profissional, para que ele tenha uma vida digna também.
Maria, o que é necessário para resgatar a qualidade da escola pública, que eu frequentei alguns anos atrás?
Eu acho que a primeira questão, a questão de resgate, não é uma questão de resgate, mas é uma questão de como contemporizar a juventude atual que nós temos e qual é a escola pública que essa juventude precisa. Essa juventude não pode estudar na minha escola, na escola que eu estudei, nem na sua. Ela tem que ter um outro modelo de escola, que é uma escola acompanhando o século XXI. Né? A escola que aí está para receber esta juventude, que é uma outra juventude, é a escola que foi ainda trazida por Dom João VI para o Brasil. Né? É a lousa, o giz e o apagador. Eu acho que isso é fundamental que seja mudado, né? É uma questão fundamental. E acredito também que é fundamental que os professores sejam valorizados, porque também não adianta você pintar a escola de ouro, mas não valorizar quem tem total responsabilidade pelo processo ensino-aprendizagem, que são professores.
Melhores condições de trabalho, melhores condições salariais.
Né? E também de aprendizagem para os alunos.
Agora, Maria.
As salariais, sobretudo.
O professor da escola pública compreende esse momento que você citou, de que ele deve lecionar numa nova escola?
Ele
com um novo momento, com outros valores, sendo mais um facilitador, já que tem computador, enfim.
Ele compreende, claro que compreende. Nós fizemos uma pesquisa recente, né, e que demonstrou, isso é um anseio dos pais, é um anseio dos professores, é um anseio dos alunos, né? Quando o aluno fala em ter uma escola mais significativa, ele está cobrando isso, né? Quando o professor diz que faltam os laboratórios, faltam bibliotecas, né, nas escolas, ele também está dizendo isso, está apontando para isso, né? Então, quer dizer, eu acredito que tem uma compreensão nesses três segmentos, que são os pais, os professores e os alunos, de que a escola que está aí não responde à juventude, né, que clama por ter um espaço mais atraente para ela. E o professor também quer que a juventude tenha, para que ele não seja o alvo, né, de violência, de enfrentamento, né, que tem sido para com os professores nas salas de aula.
É verdade, a sociedade quer uma nova escola pública, o professor quer uma nova escola pública. Por que que nós não temos uma nova escola pública?
É, porque não é prioridade, não é tratada como prioridade, né? E me refiro aqui em São Paulo, né? Eu, por exemplo, acho que em pleno século XXI nós teríamos que ter uma escola conectada, né, com o mundo, com as várias outras gerações, até, né, nós está nos formando aí uma legião, né, de cidadãos prontos mesmo para viverem e atuarem nessa sociedade, né? E não é isso que vai acontecer, porque com esse modelo retrógrado, atrasado, de escola pública que nós temos aqui no estado de São Paulo, isso tende, na verdade, a criar uma legião de estudantes que passaram pela escola, mas não a acharam interessante, não a tem como a escola deles.
Então, qual deveria ser a prioridade do poder público na educação?
A prioridade é ter, na verdade, esse comprometimento com mudar, desde o projeto arquitetônico, né, o próprio papel da escola, que não deve ser somente passar o conteúdo, mas também dar a formação profissional atrelada com o conteúdo, me refiro aos alunos do ensino médio, né? Valorizar os professores, que não dá com salário de R$2.300 por 40 horas semanais, você dizer que dá para o professor viver com um salário desse, né? Promover a formação continuada no próprio local de trabalho, porque também não dá para exigir que o professor abra mão do sábado e domingo para que ele vá fazer cursos e, ao mesmo tempo, tenha a implantação da jornada do piso salarial profissional nacional, que aqui no estado de São Paulo não foi implantado e seria importantíssimo que fosse implantado, para que nós pudéssemos ter um tempo de preparação de aulas, ter um tempo de correção de provas, preparar melhor nossas aulas, para que a gente pudesse, no mínimo, ter os sábados e os domingos para ter o nosso lazer e o nosso prazer, né? Porque os professores levam muitas atividades para serem feitas fora das escolas e acaba que ele não tem a sua vida profissional, a sua vida pessoal também. Então, acredito que esse conjunto de questões, eles dialogam entre si e podem caminhar na perspectiva de ter uma escola pública de qualidade.
Diante dessa realidade, a autoestima do professor da escola pública é bem baixa, né?
É, muito baixa, né? Nós temos pesquisa e eles deixam a profissão, né? Por isso há uma alta rotatividade na profissão, que não deveria haver, né? Então, quer dizer, para você, inclusive, avançar na qualidade de ensino, você tem que ter a continuidade do trabalho pedagógico desses profissionais, né? Então, quer dizer, essa rotatividade, essa forma também de contratação de professores temporários, que aqui no estado de São Paulo é uma vergonha. Professor que completa 200 dias letivos por contrato temporário não pode voltar no ano anterior a contratar um novo profissional. Quer dizer, você acha que um professor vai ficar desempregado um ano para depois voltar no outro ano? Não vai, né? Então, isso tudo culmina para que o professor, para que a juventude não queira ser professor, entendeu? E se acabar que ninguém venha querer ser professor, é uma profissão, acaba sendo uma profissão em extinção, né?
Realmente.
E nós temos que ter um plano de cargos e salários, ter uma forma de contratação digna para que os professores queiram ser professores, porque senão nos separa um país, um estado e uma nação.
Falando em plano, o Plano Nacional de Educação pode mudar essa realidade?
Pode. As metas são interessantíssimas, destaco. A meta 17, que coloca lá claramente que o salário dos professores tem que ser equiparado com a média dos demais profissionais que têm nível superior, né? E isso, no estado de São Paulo, significaria ter um reajuste de 75%, o que significa sair de R$ 2.300 e ir para um salário de R$ 4.239. Já apresentamos essa proposta, não obtivemos sequer nenhuma resposta, né? Também tem a questão referente à jornada, à implantação da jornada do piso, também está no Plano Nacional de Educação. Tem também a meta 18, que é a carreira do professor, ter carreira e valorizar os profissionais através de uma carreira atraente, aberta, que faça com que os profissionais queiram ficar, não só entrar na profissão, mas queira ficar na carreira do professor. E a meta 19, que culmina com o custo aluno qualidade, o que significa que, para se instituir o valor do custo aluno ano, que hoje é baseado para baixo, né, você tenha que trabalhar com a meta da qualidade, o que leva em conta, na verdade, gastos, né, com desde o mobiliário, projeto arquitetônico, e um pouco do que eu dizia, de trabalhar com uma escola de acordo com o século XXI, custo do salário dos professores e serem, na verdade, calculados essa metodologia que está no Plano Nacional de Educação. E a meta 20, que é o 10%, são os 10% do Produto Interno Bruto, né, para investimento na educação, né? Embora de forma paulatina, até o quinto ano tem que ter aplicação de 7% do produto interno bruto e depois no décimo ano cumprir a meta de 10%. Então, esse é o primeiro Plano Nacional de Educação que aponta o financiamento, que aponta a valorização dos profissionais da educação e que aponta também as condições de trabalho dos professores.
Temos esperança, então, de uma melhoria. Antes de fechar nossa entrevista, a educadora Suzana Maria de Camargo Ribeiro, que é do projeto Âncora, está aqui nos nossos estúdios. Ela quer fazer uma pergunta para você, Maria.
Pois não. Boa tarde, Maria Isabel.
Boa tarde, é uma satisfação muito grande falar com você.
Obrigada, igualmente. Gostei muito das suas palavras, mas eu queria fazer duas perguntas, que são até, acho que ficam juntas. O que você entende como a escola no século XXI? Essa é uma pergunta que eu acho que... o que você entende por escola no século XXI?
A escola no século XXI é uma escola diferente dessa da lousa do giz do apagador, né? Você não pode entender que os meninos têm que acelerados um na frente de outro, que a escola não tenha internet, que a escola não tenha informatização nenhuma, né? E que a internet que é usada acaba virando motivo de briga até na sala de aula, que é o professor ter que mandar o menino desligar o celular, porque fica a troca de torpedos. Quando, se nós tivéssemos, por exemplo, ao invés da lousa, o giz apagador, você tivesse momentos coletivos, né, de você passar a aula, ao mesmo tempo momentos individuais em que o menino vai apreender o conhecimento, você dá um outro significado para a escola. Ter laboratórios, que não é nenhum exagero pedir isso, ter bibliotecas e bibliotecas informatizadas.
Sim.
Porque hoje as pesquisas elas estão sendo feitas pelo computador, né?
Sim.
Então, as crianças hoje, elas, se você dá um trabalho para eles fazerem, eles já vão direto no Google, colocam o tema e fazem a pesquisa. né?
É isso.
Então, quer dizer, essa escola ela tem que estar integrada com todo o mundo, né? O desenvolvimento tecnológico e a inovação e tudo de bom que ela carrega consigo, mas não só isso. Ter isso como um meio e, ao mesmo tempo, você avançar na escola como um espaço de pesquisa e de apreensão do conhecimento.
É, né? Se ela tem acesso...
Não é somente o tempo todo o aluno tendo que... ficando ali, como dizia Paulo Freire, recebendo uma educação bancária, e a gente vai lá no fim do mês e retira na forma de avaliação.
A educação é outra coisa, né? É, se tem acesso à pesquisa, como você disse, ao Google, a importância é de levar o adolescente, a criança, à reflexão, né?
Com certeza.
A reflexão e a pesquisa ser, na verdade, um momento permanente, porque aí ele vai investigar e ele vai, na verdade, ver isso como uma ciência, né? E não somente como eu vou decorar uma decoreba e eu vou responder isso na prova, não. Eu vou ter formas, o aluno vai ter formas diferenciadas de responder uma questão. Essa que me parece a melhor forma de você ficar contente quando, se você ensinou
isso.
Ou não um aluno.
Isso mesmo. Eu quero lhe fazer um convite. Gostaria muito de convidá-la para conhecer o Projeto Âncora.
Eu tenho muito interesse.
Já ouviu falar?
Já ouvi falar, mas não tive a oportunidade de conhecer de perto. E não tenho, claro, que agendado. Tenho muito interesse em conhecer. Sempre é muito importante para a gente. Né?
Então, eu vou pedir licença para lhe procurar... Nós estamos aqui, eu acho que é muito importante a sua presença lá. Principalmente pelo que você falou, que nós temos escolas do século XIX, professores no século XX e educandos no século XXI. E que nós temos que a escola ela não pode continuar fechada dentro dos muros. Essa escola tem que fazer parte do bairro e da comunidade, que é uma das coisas que a gente trabalha firmemente procurando por isso.
Fora do Brasil, né? Porque se você abrir uma internet, você está em contato com o mundo.
Com o mundo inteiro. Hoje não é uma escola, é uma rede. É isso que a gente considera também, professora. Então, eu fiquei muito contente de ouvi-la. E, inclusive, eu acho que a gente está trabalhando no sentido da, lá no Projeto Âncora, no sentido da valorização dos educadores, porque realmente isso é uma questão muito séria no nosso país, e essa valorização dos educadores para nós é um ponto fundamental, e essa atualização, porque a gente sempre diz que lá no Projeto Âncora os educadores aprendem na prática. E na prática...
É um pouco disso também.
Tem que ser.
Muito bem, olha, foi muito boa a sua entrevista, professora Maria Isabel, presidente da PEOESP. Eu espero um dia aqui trazê-la no programa para a gente produzir outras reflexões a respeito da escola pública e das conquistas dos professores, ou não, né? Na busca, né? De um novo horizonte.
Mas a gente sempre considera uma conquista quando ele se mantém na escola pública. Portanto, sempre é uma conquista.
Que bom, eu espero trazê-la aqui para a gente conversar sobre isso. Mas foi muito bom ouvi-la um dia antes do dia do professor. Parabéns pelo seu trabalho na PEOESP e a gente volta a conversar aqui pessoalmente futuramente.
Eu que agradeço e foi uma satisfação grande participar do programa. Um forte abraço.
Um forte abraço.
Igualmente, um abraço para a senhora também.
Muito obrigada.
Muito bem, meu contato foi com a professora Maria Isabel Azevedo Noronha, presidente da PEOESP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino do Estado de São Paulo. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Para muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Sintonia. Trianon, AM 740.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Essa se faz um país com professor, um momento aqui, com professor, um poema de amor.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje com Suzana Ribeiro, educadora e coordenadora geral do Projeto Âncora. Nessa entrevista que a gente teve com a professora Maria Isabel, vivemos duas realidades, né? Você contando um pouco do que era o Projeto Âncora, depois a gente se estendeu um pouco em relação à escola pública. Nós temos vários Brasis na educação aqui,
muitos,
né, Suzana?
Muitos Brasis. Mas a gente quer que toda a escola pública... Outro dia uma pessoa me perguntou, chegando lá no Projeto Âncora, falou assim, qual é o desafio? Eu disse assim, que todas as crianças do Brasil tenham o que nós estamos fazendo e o que o Projeto Âncora tem feito.
Quantos anos já?
Não, o Projeto Âncora tem 16 anos no contraturno da escola e mais 3 completados agora, dia 19 de setembro, com a escola também.
16 anos. Atendendo quantas 19. Crianças? 19?
19.
Ah, desculpa.
São 16 anos só no contraturno. Passaram 6 mil crianças. Hoje...
6 mil crianças.
Hoje nós temos 200 crianças por ano. O dia inteiro elas ficam conosco por 9 horas. Uma parte é no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e outra parte na escola. Só que a gente não pode esquartejar a criança, né? Meio a meio não dá. A pessoa é única e integral. Então, a nossa preocupação é essa, que a criança esteja vivendo na cidadania e isso a gente é muito, muito firme nesse sentido. No projeto Âncora, nós temos 5 valores que são aqueles que regem as nossas ações lá dentro, que são os valores que eu acredito que transformem a pessoa num cidadão. A gente tem afetividade, responsabilidade, respeito, solidariedade e honestidade.
Quer dizer, essa visão coletiva dá uma boa formação para a criança, né?
Dá uma boa formação. E muito importante o nosso trabalho também, que a gente pensa, estamos trabalhando muito seriamente agora no que é público e no que é privado. E todo esse conceito que a gente vê hoje, que o público não é de ninguém, nós colocamos muito fortemente que o público é sim de todos nós, de todas as crianças.
E a responsabilidade
nossa. E a responsabilidade é diretamente ligada a isso. Todas as nossas. Isso a gente trabalha na ação, não é dizendo, é na ação. Quando acontece. Agora nós estamos.
Quando você fala na ação, que vivências vocês fazem para que a criança entenda isso?
Exemplo, nós formamos uma comissão do material coletivo, formada por algumas crianças que estão lá dentro, que já têm autonomia e que já entendem essa questão do público, do privado e do material coletivo. Nós temos o seguinte conceito, nós não precisamos ter um gasto excessivo de material, essas listas infindas de coisas, a gente precisa trabalhar muito com a cabeça.
A cabeça, essa reflexão que você falou agora há pouco, é muito importante. Quando a criança aprende a fazer a reflexão, ela adquire um poder que é uma das melhores coisas da vida. E para trabalhar o material escolar, nós partimos dessa premissa mesmo, né? O material aqui, problema de um, aqui no âncora, problema de um é problema de todos. Material de um é material de todos. E as crianças percebem isso. Então, lógico que tem crianças que não têm autonomia, que não entendem isso e que acabam destruindo o material.
Quando eu estudava em escola pública, eu via os professores e que toda a sociedade estava lá, né? Estava o branco, o pobre, o rico, isso, classe média e tal. O Projeto Âncora atende crianças só da população de baixa renda ou toda a sociedade?
Infelizmente, da população de baixa renda só. Porque nós somos, como a escola do Projeto Âncora está ligada à assistência, está ligada a uma ONG que faz o serviço de assistência e desenvolvimento social. As premissas dessa ONG, nós não podemos atender crianças com faixa salarial acima de três, a família de três salários mínimos, né? Isso para nós é muito triste, porque eu acho que essa junção das pessoas de todas as...
Já é uma vivência colocar todas as crianças e todas as classes sociais numa escola, né?
Mas por enquanto nós temos assim, a gente quer muito que o projeto Âncora seja uma escola, tenha uma escola pública. Que a gente consiga transformar a escola do projeto Âncora numa escola pública.
Isso que eu te perguntar, Suzana, é possível ele expandir?
Então, a gente quer que... Então, nós fazemos um trabalho já hoje para expandir. O projeto Âncora nunca vai poder expandir, porque cada um de nós é único. Então, nós poderemos ter outros projetos inspirados no projeto Âncora e na Escola da Ponte, assim como nós nos inspiramos na Escola da Ponte. Mas cada lugar é único e cada pessoa também é única. Então, um conjunto de pessoas únicas só pode dar num projeto único. Então, o que a gente pensa? Na inspiração, que é o respeito, todas essas ações que a gente já falou, né? E por isso mesmo que a gente quer que a gente tenha uma escola pública para mostrar que é possível sim fazer isso na escola pública autônoma, que é uma das coisas que pouca gente sabe, mas é o artigo 15º da LDB e prevê que todo mundo pode conferir, que toda escola seja autônoma, inclusive a escola pública. E quando você tem uma escola pública autônoma, você pressupõe que ela vai atender aquela comunidade onde ela está inserida.
Olha, iniciando a pergunta dos nossos ouvintes, o Roberto Fernandes da Vila Sônia. Suzana, nas escolas públicas existe aprovação continuada. O que, que você acha sobre isso? Tem no âncora também?
É muito triste a sua aprovação continuada, né? Olha, no âncora, nós não temos aprovação continuada porque a escola do projeto âncora não tem série, não é seriada. As crianças convivem nas mais diferentes idades e o aprendizado é individual. As crianças desenvolvem um projeto pessoal e, através do projeto pessoal, você contempla os parâmetros curriculares nacionais. É Roberto, né, que perguntou?
Isso.
Roberto.
É o Roberto Fernandes da Vila Sônia.
Então, Roberto, eu convido você a nos visitar. Nós estamos bem pertinho da Vila Sônia. Realmente, o projeto Âncora, ele tem um jeito que eu acho que combina mais com o século XXI. Quando você atende a individualidade da criança e ela pode desenvolver o seu projeto pessoal, ela vai aprender com interesse, com vontade de aprender e não fica sendo obrigado a receber aquilo que uma determinada pessoa ou uma determinada estrutura estabelece. No primeiro ano você tem que aprender isso, isso, isso. No segundo ano aquilo, aquilo e aquilo. A criança, quando ela desenvolve o seu projeto pessoal, ela pode ir buscar o seu conhecimento nas mais diferentes formas e contemplar todos os parâmetros curriculares nacionais.
O Cícero Duarte Itapevi, ele deu uma opinião, ele não faz uma pergunta, Suzana. Vê se você concorda com ele. O que a religião ensina, a escola pública destrói. O Cícero é muito religioso.
É, né?
Obrigado pela pergunta, Cícero.
Muito bem.
Então, o que, eu acho assim que a gente tem que tratar...
Primeira coisa, desculpe de interrompê-la,
tá,
vivemos uma sociedade laica, né? Começamos daí.
Então, é isso mesmo. Nós, lá no Projeto Âncora, a religião não entra mesmo. A escola, o Projeto Âncora e a escola do Projeto Âncora, nós somos laicos. Então, mas eu acredito que quando você fala em valores, e esses valores são... aqueles que a gente deve respeitar, a gente, de uma certa forma, faz uma oração. Quando você respeita o seu próximo, quando você respeita o grupo que você está vivendo e quando você tem consciência de que você está dentro de uma sociedade e que uns dependemos dos outros. Aí você já está fazendo uma espécie de oração, se você quiser considerar assim.
Olha, vamos continuar com as perguntas dos nossos ouvintes logo depois do nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
Sintonia. Trianon AM 740.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Essa se faz um país com professor. Um romance, um croquis com professor. Um poema de amor.
Brasil!
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Antes da gente continuar nossa conversa, Suzana, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. O Cícero Duarte, um ouvinte que liga toda semana para o nosso programa, ele fez uma observação e ali eu li totalmente errado aqui. Ó. O que ele disse é que o que a religião ensina, a escola ensina, a política destrói. Não a escola pública destrói, é a política destrói. Está esclarecido, Cícero?
Então, o que eu quero entender direitinho. O que a religião ensina, a escola também ensina e a política destrói?
E a política destrói.
Ah, entendi.
Ah, esclarecido, Cícero. Muito bem, agora está claro aí. Porque sim, eu li totalmente errado. Feita a escalação, muito obrigado pela sua participação e pelo seu novo telefonema para colocarmos o que você quis dizer. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, da Ana Maria de Oliveira, da Vila Zilda. Olha, o final do telefone dela é 5578. Como explicar a violência nas escolas públicas, ou nas escolas em geral? Alunos espancando professores, isso antigamente não existia. Por que essa violência agora, Suzana?
Então, eu acho que tem vários fatores que a gente pode considerar. Nós temos, falando assim, por cima, a violência pode ser, é instintiva, mas ela pode ser controlada e deve ser controlada e deve ser trabalhada. Quando você pega um menino que assistiu
cenas de... Nós temos muitas crianças com muitas dificuldades lá no projeto. E muitas vezes, a gente, na segunda-feira, é um dia bem típico, a gente recebe crianças que sofreram os mais diversos tipos de violência. Porque a violência nem sempre é só física. É muito importante a gente considerar a violência moral mesmo. Quando você fala, ô, seu menino burro, ô... porquinho, ou isso ou aquilo, quando a gente se dirige à criança de forma desrespeitosa. Quando a gente trabalha o respeito, e esse respeito a gente trabalha pensando da seguinte maneira, a obrigação de educar a criança é da família. A escola é parceira da família. Ela não tem a obrigação de educar a criança. Eu entendo que quando você, muitas vezes você precisa... E assim que nós estamos procurando fazer, trazer a família para perto de nós. E a família tem que aprender junto com a criança.
Duas coisas.
Para a criança.
Quando você fala a responsabilidade da família, nós temos uma nova família aí, né? Que a mulher agora, que é a responsável econômica dessa família, trabalha o dia inteiro e coloca o filho na escola.
Sim.
Né? E aí, quando a gente fala a educação é da família, é complicado, né?
Pois é, mas aí que tá. Essa família que a gente imagina é uma família maior e mais completa do que é diferente daquela família que a gente conhece. É a mãe, mas muitas vezes é a avó que vai buscar a criança ali na escola, é a tia, é uma vizinha. A família se amplia. E por isso a nossa preocupação com as comunidades de aprendizagem e com a cidade educadora. A nossa preocupação quando você tem uma comunidade que pensa muito parecido e que tem os valores muito fortemente inculcados nessa comunidade. Então o nosso trabalho não é um trabalho de escola. Na verdade, a nossa escola, que eu acho que deve ser a nossa escola, é apenas um pretexto de transformação social. Ela deve ser a razão dessa transformação muito grande que nós precisamos, que precisa acontecer. Porque do jeito que está, não dá mais.
Como é que vocês resolvem essa questão da violência, voltando ao projeto Âncora, quando vocês percebem que uma criança ou um grupo de crianças alimentados pela violência já da sociedade, do próprio seio da família, né, ela já vem contaminada, inclusive pela influência da própria televisão.
Isso.
Como é que vocês trabalham essa criança no projeto Âncora?
Então, a gente trabalha muito seriamente, mas a primeira providência, eu nunca me esqueço de um dia que um menino estava chutando todo mundo e depois começou a chutar nós, educadores e tudo, e a gente contendo o menino, porque a primeira providência é conter, nós pedimos que ligasse para a mãe, que era para a mãe ir urgentemente até o projeto. E a mãe disse que não podia, porque ela estava trabalhando. Aí, nós falamos para a secretária, olha, você liga e diz a ela que não tem conversa, para ela largar o trabalho e vir para cá. Porque se o menino dela tivesse, se eu tivesse ligado e dito, olha, seu filho caiu, bateu a cabeça muito seriamente, ele precisa ir para o hospital, a mãe iria. E nós consideramos essa situação tão emergencial quanto uma situação de saúde, aliás, é uma situação de saúde mental. E através dessa primeira entrevista, esse menino hoje está maravilhoso, mas foi um trabalho. Não há nada que a gente consiga com milagre. A educação é um processo. É um processo que começa hoje e não se sabe quando vai terminar. Eu acho que a gente deve terminar e estar sempre preocupado com ela até o final dos nossos
dias.
Como
é desenvolvido o projeto Âncora? É uma equipe multidisciplinar? Que estuda, que desenvolve a área pedagógica, como é que funciona?
Então, nós somos uma equipe multidisciplinar e nós temos também uma multireferencialidade teórica. Nós não usamos este ou aquele educador, nós nos baseamos em muitos educadores. Lauro de Oliveira, muitos brasileiros, como Lauro de Oliveira Lima, que é pouquíssimo conhecido e respeitado.
É verdade.
Conheceu ele. Então, Paulo Freire, Cecília Meirelles, e aí eu posso começar, Basanufo, e nós podemos ir longe com uma série de muitos e muitos nomes, o grande Florestan Fernandes, e vamos em frente. Então, a gente procura, a gente estuda
Lembrando de projetos internacionais, já voltando um pouco no tempo, ela tem alguma semelhança com Summer Hill?
Pois é, muita gente nos pergunta isso. Então as pessoas pensam que assim, lá é tudo largado. Não, nós temos, é diferente. Nós respeitamos a individualidade da criança, mas as crianças no projeto Âncora, tanto enquanto elas estão na ONG, fazendo o trabalho do contraturno da escola, enquanto elas estão na escola, durante o tempo todo a gente tem essa afinidade, é a mesma coisa, a criança tem a responsabilidade acima de tudo. Então, a criança chega e faz o planejamento do dia, ela prepara o dia dela no projeto Âncora. O que ela vai fazer? Se é oficina de skate, se é oficina de kart, se é futebol, se é esporte, se é um estudo mais completo sobre o tema que ela tem que desenvolver, que é orientado pelo seu roteiro de estudos. Então, a criança prepara o seu dia e ela tem que dar conta.
O que eu me lembro na época de faculdade, que me encantou em Summer Hill, é que eles educavam as crianças para serem felizes. Não para fazerem sucesso, mas para viverem numa sociedade
sadia. Então temos essa semelhança. Se você for falar nesse aspecto, eu acho importante que as pessoas sejam sábias e felizes. Esse é o nosso grande objetivo. É a formação de pessoas cada vez mais sábias e felizes.
Isso é importante, né?
É.
Olha, eu tenho mais uma pergunta aqui. Deixa eu colocar o óculos. É a Andréia de Lourdes, da Vila Nova Conceição. A escola de tempo integral é a melhor maneira de melhorar a educação?
Olha, é uma pergunta que eu não posso responder. Eu devolvo a pergunta para ela. O que é que, Maria de Lourdes, o que você acha? Porque eu acho o seguinte, o que é a escola em tempo integral? É uma pergunta que eu faço para você. O tempo integral, na minha concepção, não significa aquelas horas só. A educação em tempo integral, para mim, é muito mais do que isso.
Se ele ia desenvolver algumas outras atividades, por exemplo, a criança estudaria de manhã, almoçaria na escola, em vez de brincar na rua ou em casa na frente da televisão, brincaria na escola.
Isso a gente faz lá, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que o tempo integral é o tempo integral, enquanto ela está na comunidade, enquanto ela está na sociedade. Porque a hora que ela sai lá de dentro, ela deveria continuar aprendendo. Aprendendo com as pessoas que estão à volta dela. É esse o meu sonho, que a gente tenha uma comunidade educadora. Eu nasci num bairro que eu fui privilegiada, porque no meu bairro, e acho que antigamente as pessoas eram mais assim, todo mundo ensinava aquelas crianças. A gente aprendia com todos, porque todos estavam preocupados. Então essa para mim é a verdadeira educação integral, que não é só dentro da escola, não só naquelas 9 horas que a criança está conosco, mas o tempo todo.
Suzana, vocês estão criando, formando, né, crianças para um futuro, para um Brasil melhor. Mas mudando as crianças só, a gente precisa mudar a sociedade. E no caso da escola, do projeto Âncora, o primeiro passo é mudar os pais. Como é a relação dos pais dessas crianças que atuam no projeto Âncora?
Então, eu vou falar em mudança de cultura. Nós vivemos numa cultura que todo mundo conhece, eu brinco sempre que é a cultura umbilical, que cada um olha para o seu umbigo e o resto que se dane, porque o que importa sou eu. A mudança de cultura começa por aí. Nós temos que pensar em nós, e nós colocamos isso fortemente nas nossas crianças. Porque a gente não sabe o que vem pela frente. Você está vendo essa crise de água aqui, né? Como será que vai ser isso? O que será que a nossa criança precisa de fato saber? Porque será que essa crise da água vai ser permanente? Como será a sustentabilidade? O que vai ser importante para essa criança daqui a alguns anos?
Nesse processo pedagógico desenvolvido pelo projeto Âncora, a criança participa das coisas que acontecem na sociedade. Você citou o exemplo da água. O que é importante ela saber? É importante ela saber que a água é um dom precioso que precisa ser economizado, porque ela é
finito,
é finito e é de uso coletivo.
Sim.
Eu preciso usar um pouco para que o outro use um pouco, para que o outro use um pouco, e todos nós vamos usufruir da água.
Isso
vocês passam para as
crianças? É isso que a gente
trabalha. A partir
da
problemática da que envolve a sociedade em geral?
Então, o nosso projeto Cidade Educadora, ele leva justamente a isso. Nós temos um grupo de crianças que tinham o desejo, o sonho de acabar com o lixo no mundo, começando pelas suas próprias casas e ruas. E a gente foi fazendo reflexão, e essas crianças hoje trabalham com aquela comunidade, preocupadas com a realidade que elas encontraram. Esse projeto acabou mudando para melhorar a vida no bairro que elas vivem.
O Antônio Marcos Silva, da Lapa, e aí com isso eu encerro a participação dos ouvintes, ele disse: a senhora disse que não tem classe e as crianças não são reprovadas por idade. É. Existem algumas coisas que as crianças precisam de idade mínima para compreender? Como vocês trabalham o conteúdo com idade?
Então, nós começamos, todas as crianças que começam no projeto Âncora começam na iniciação. Não importa que a criança tenha 4 anos ou que a criança tenha 10 anos. Começou no projeto Âncora, começamos pela iniciação. Na iniciação, na parte da escola, a gente vai ver, a gente vai oferecer para a criança as condições básicas para ela poder trabalhar com pesquisa, assim por diante. Ela vai aprender a ler, escrever, ler de fato, entender o que ela está lendo, né? Não é o analfabeto funcional. Ela vai aprender lógica, ela vai aprender aritmética, matemática com lógica, que é o que importa. Não adianta nada você também ser um analfabeto funcional em matemática, porque é muito que a gente tem por aí, não entender como se compõem as operações matemáticas. E a terceira coisa, a criança tem que aprender a ser gente. Não importa a idade, quando ela tiver, e nem o tempo que ela fique na iniciação, quando ela tiver essas três coisas bem desenvolvidas, ela passa para o desenvolvimento. E nesse momento, ela vai começar a aprender de fato e vai contemplar de fato os parâmetros curriculares nacionais. Na verdade, a criança faz a sua avaliação, sua autoavaliação, junto com o tutor, praticamente todos os dias que eles se encontram, todo final de dia.
Muito bem, essa minha conversa, hoje eu
e
saio
é
daqui,
hein?
Conhecendo um pouco do projeto Âncora. Foi um grande prazer receber você aqui, viu, Suzana? Eu queria agora, no finalzinho do programa, suas considerações finais. O que eu não te perguntei, que é importante o ouvinte saber do projeto Âncora.
Então, eu vou falar duas coisinhas. Uma coisa é bom, o ouvinte pode acessar o nosso site, que é www.projetoâncora.org, não esqueça, é org.br. Pode assistir o filme Quando Sinto Que Já Sei, que está no YouTube, Quando Sinto Que Já Sei. Vai conhecer um pouquinho do projeto Âncora. Agora, o que eu posso dizer a respeito do projeto Âncora, que você não me perguntou, Joel, é assim, que eu acredito nisso que eu estou vendo acontecer. Eu estou vendo as crianças, porque eu sempre digo uma coisa, todas as crianças nascem iluminadas, e a escola de hoje apaga a luz dessas crianças. A gente trata de podar todas as possibilidades e acaba com a sabedoria delas, que é imensa. E esta sabedoria, as nossas crianças, a gente está conseguindo preservar de uma certa forma, eu acho que de uma forma muito especial, em todas as nossas crianças. Quer estejam na escola, quer estejam na ONG, no contraturno da escola.
Comprometida com o novo fazer da educação.
Com certeza.
Muito bem. Meus agradecimentos ao Cícero Duarte, ao Roberto Fernandes, à Ana Maria de Oliveira, à Andréia de Lourdes, ao Antônio Marcos Silva, ouvintes que enviaram perguntas. Meus agradecimentos especiais à professora Maria Isabel Azevedo Noronha, presidente da UPEL-ESP, do Sindicato dos Jornalistas dos Professores do Ensino do Estado de São Paulo. Meu agradecimento especial à Suzana Ribeiro, educadora e coordenadora geral do projeto Âncora. A produção do programa foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda, Ana Rogers e Guilherme Cali. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Mais alguma coisa, Suzana?
Queria só falar uma coisa.
para a gente mudar, a gente tem que sair do lugar que está. Não adianta fazermos as mesmas coisas que nenhuma, nós vamos ter os mesmos resultados. Tem que mudar.
Lembrando o Geraldo Vandré, vamos embora, que esperar não é saber. E... quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Assista o Observatório do Terceiro Setor, como disse, no canal Net Cidade, no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Também estamos no Facebook, acesse, curta e comente os programas da nossa página, facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Se quiser ouvir novamente esse programa, ele estará em breve em nosso site, www.observatório3setor.com.br, e nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório3setor. Voltamos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. Boa tarde.
os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.